Notícias.
Tecnologia.
Cultura.
Música.
Entretenimento.
Ah, pega tudo e randomiza.
Começando mais um Randomiza, episódio Tretas Animadas. Eu sou o Daniel Schiavone, aqui comigo, André Schlindwein.
Oi, pessoas queridas do meu coração.
E o menino Ellison.
E aí?
Vamos de música?
Vamos de música.
Chama
Mas
aí, garoto.
Mas primeiro, né, vamos falar das nossas redes.
Ah, pode são... crer, as nossas deliciosas redes sociais.
Muito. São facebook.com/randomizapodcast, no Twitter o arroba randomiza _, tem o Instagram também, né, que é o arroba randomiza, e o site www.randomiza.com.br.
O André voltou menos afetado, né, cara?
Tá mais indo direto ao ponto.
Tá mais contido, não tá com aquela voz de babaca fazendo as redes sociais. Mas enfim, vamos de música,
vamos,
né,
vamos,
menino?
Vamos.
Chama aí.
Pink Floyd, Free Four.
1, 2, 3, 4.
His old age are the deeds of a man in his prime. You shuffle in the gloom of the sick room and talk to yourself as you die. And life is a short, warm moment, and death is a long, cold rest. Get your chance to try in a twinkling of an eye. 80 years with luck or even less. So all aboard for the American tour, and maybe you'll make it to the top. But mind how you go, I can tell you, 'cause I know you may find it hard to get off.
Randomiza. E vamos pro bloco 1. Hoje a gente vai falar de animações. Aqueles filminhos...
Animações.
Animações. Aqueles filminhos animados.
Acho que o nome é aplicativo.
Aqueles desenhinhos, né? Como desenho. Seu pai diria.
Ah, sim. Filme de bonequinho.
Os bonequinhos. É, enfim, a gente gosta muito desse gênero de cinema. Vale dizer assim?
Acho que vale. Acho que tem cabe, uma categoria mano. Especial no Oscaralho pra as animações, né?
Ah, pode crer, né, cara? Eu acho justo. Apesar de que, por mim... Uma animação poderia competir a melhor filme, né?
Mas pode, eu acho. Não pode?
Eu creio que não, cara. Eu nunca vi. Pelo
Sério?
Que eu me lembro...
Enfim, o tema aqui não é o Oscar e sim as animações.
Babaca. as animações, cara... Elas têm, ultimamente, perdido um pouco do sentido muito infantil, né, cara?
É verdade.
Isso é maneiro.
Eu acho muito bom, né?
E, tipo, dá pra você levar, sei lá... No meu caso, levar minhas sobrinhas pra assistir. Mas eu não vou ficar lá de saco cheio assistindo... Uma animação boboca, sabe?
Uhum.
Tipo, eu não sei se já assistiram Divertidamente.
Já, ainda não.
Cara, é um filmaço. É tipo, tem lá sua pegada infantil. Uma criança vai se divertir com a aventura e tal. Mas tem uma baita reflexão,
sim,
assim.
Sim.
É muito bom.
Porém,
o filme.
Entraremos em detalhes depois. Por motivos que os senhores descobrirão, caso ouçam até o final desta edição.
Descubram. Então, vamos falar da melhor animação de todos os tempos. Não tem igual. Toy Fucking Story.
Melhor.
Gerou controvérsia,
melhor,
olha aí.
Melhor, não tem igual. Não tem,
Cara, eu confesso, eu acho que vou ser vítima de atentados, mas eu assisti apenas um pedaço de um Toy Story na
Eu vi os dois primeiros.
Sessão de filme do domingo à tarde da Globo.
O último eu não vi até hoje, mas eu sei o final e eu achei muito da hora.
Vocês são muito errados, cara. Eu assisti os três no cinema. Toy Story é o primeiro filme que eu me lembro de ter assistido no cinema.
Olha só, que bonito.
Pois
cara. De que ano que é o primeiro Toy Story?
Putz, cara, acho que...
95?
95 ou 96.
Se eu fosse assistir esse filme no cinema, eu não ia lembrar, porque, sei lá, ia ter um ano de idade.
É verdade. Olha, cara, então, assim, eu digo que é a melhor animação de todos os tempos, óbvio que não é a melhor animação de todos os tempos, mas pra mim é.
Sim, sim.
Porque
tem motivos.
Eu, tipo, sou da geração que cresceu com o Andy, sabe? É engraçado que quando eu tava entrando na faculdade, foi exatamente no ano que lançou o Toy Story 3, que é quando o Andy precisa deixar seus bonecos.
Deixou também os seus brinquedos em casa e foi pra...
Foi algo do tipo, cara.
Olha só.
Eu participei da campanha... em São Paulo rolou uma campanha do Toy Story que você doava os seus brinquedos. Que, tipo, você que cresceu, que tinha a idade do Andy, mais ou menos, doava pra crianças. E foi muito bacana, assim, sabe?
Muito bem, interessantíssimo. Uma bela campanha aí.
Bonito. Sim, foi muito bonito, bacana. Bonito. Fala aí, menino. Você curte bastante animação japonesa, né?
Sim, eu curto desenhos japoneses. Mas falando de filmes específicos, um cara que eu conhecia por nome, mas que eu fui ver mais a fundo esse ano, que é o Miyazaki.
Excelente.
É uma animação que eu vi faz alguns meses, que eu achei excelente pelo ponto de vista histórico, foi Vidas ao Vento.
Sim, eu gosto muito. Muito
que...
mesmo.
Ao contrário dos outros filmes dele, não tem tanto aquela coisa fantástica, não é tão evidente, apesar de ter, óbvio, esse elemento.
Mas fica mais como um sonho dele, né?
Exatamente.
É bem explicado, assim, o lance fantástico. Sim. É bem diferente da Princesa Mononoke,
por exemplo.
Viagem de Hiro.
Vocês viram que, acho que tá em produção ainda, o primeiro filme do Miyazaki que ele tá fazendo totalmente digital, tá, a animação
eu
tá
vi,
sendo
eu
totalmente
vi,
digital.
Eu vi, não tô sabendo qual é o nome ainda. Mas é que, quando lançou o Vidas ao Vento, o Miyazaki tinha anunciado que esse seria o último filme dele, inclusive.
Exatamente.
Eu não entendi qual é a do novo filme, se é dele mesmo, se é só do estúdio
Pode
do
ser
Ghibli.
Que seja do estúdio, né? Não sei.
Mas, enfim, é uma lógica completamente diferente, né? O cinema oriental, assim, de animação.
Pois é. Mas também tem um pouco dessa pegada que a gente pincelou agora há pouco do não ser um negócio infantil. Que é cheio de metáforas, o Vidas ao Vento tem toda a questão histórica também, então é bem... entretém muito bem, independente da idade, assim.
Um filme que eu assisti, o único que eu assisti até agora do Miyazaki, foi o Viagem de Chihiro. E, cara, eu acho que não é um filme muito infantil, não, se for
então,
olhar pelo... Não sei se...
Aquele negócio, cara, que até a gente assistiu uma mostra depois aqui na faculdade, e os professores fizeram uma discussão no final... que até acho que era uma suposição da galera, que obviamente ninguém aqui é oriental, mas que talvez para as crianças de lá faça algum sentido.
Ah, sim.
Por conta da mitologia e toda a cultura. Sim. Mas para nossas crianças, eu me lembro de ter assistido no cinema também. Eu já tinha meus 12 anos, coisa do tipo, e eu lembro que eu não entendi nada, cara.
Que é bem denso,
É bem denso. Eu lembro que na época os meus pais estavam discutindo, tipo, o sentido, com o meu irmão, que já era bem mais velho. E eu fiquei, tipo, hã? Que é isso, cara? Não entendi nada, assim, do filme. Eu tinha até ficado com um pouco de medo. Tem uns caras bizarros lá no filme.
Alguns.
Mas a Pixar ainda nos propiciou muitos outros bons filmes. O André lembrou ontem do Wall-E, que é um filme que é meio subvalorizado.
Cara,
né, cara,
pra mim eu tenho como uma das melhores, das animações que eu mais gosto.
Eu acho legal o começo dele, cara. Enquanto o Wall-E tá sozinho.
Uhum. É muito louco, né, cara?
É muito legal,
aquele,
cara.
Aquele futuro, aquele mundo todo devastado lá, é espetacular a ideia dele.
Sim, sim. Eu acho que o filme perde um pouco do ritmo quando ele vai encontrar a colônia lá.
Uhum.
É legal, mas sei lá, eu prefiro a primeira parte.
E o legal do Wall-E é que os protagonistas, que é ele mais a outra robô, a Eve, eles se comunicam só através de sons, não tem nenhuma fala, não tem nada, e tu consegue entender perfeitamente.
É meio, cara, R2-D2, né, o negócio.
Sim.
Mas, ó, cara, eu vou fazer uma... Vou botar uma polêmica logo aqui. Eu não gosto muito da DreamWorks. Eu acho que a DreamWorks é tipo a Pixar da segunda divisão, tá ligado?
É.
Apesar do Shrek ser legal, pô, cara, aquela...
Madagascar 1 é bom, hein?
Porra, Madagascar é bom, hein?
Eu não sei, cara, não me pega, sabe? Só que, B-Movie é horrível, cara. Que filme ruim, cara.
Os filmes
Nem que a vaca tussa.
Ah, é divertido, vai.
Não, é ruim.
Os filmes da DreamWorks eu acho que são mais pra divertido, que eles não têm uma... A da Pixar, eles sempre têm duas linhas, pra criança e pro adulto. A DreamWorks eu acho que não tem esse pensamento, sabe? É só um filme ali pra...
É, antes da Pixar juntar com a Disney, assim, agora eles estão, né, faz parte lá. A Disney era meio fraquinha também com filme de animação. Agora, os filmes são muito bons, cara. Tipo, Frozen é muito legal. Coloca uma questão de gênero super intensa. Fora que o filme é divertidíssimo, né?
Valente também.
Valente,
mesmo
bom.
Mesma coisa.
Aquele outro, um recente... esqueci o nome agora, cara. Que é de um robozinho, enfermeiro.
Big Hero.
Big Hero, cara, que filme bom. Muito legal.
Vocês assistiram Detona Ralph?
Muito bom.
Bem
Detona
legal,
Ralph, cara.
Assista. Tem muita referência.
Eu sei que vai ter o Detona Ralph 2 e vai ter Mario no Detona Ralph 2.
Primeiro não abrimos Mario.
Um alt-stab falando de jogos, de filmes, que tem coisa de jogos. Tem um com Adam Sandler, que ele vai ser perseguido pelo Pac-Man.
Bom,
tá passando agora. Dizem que é horroroso esse filme.
Ah, é bom.
Você já assistiu?
Não, mas tem o Adam Sandler.
Não, mas o filme é ruim mesmo, cara. Muito ruim.
Até o Pac-Man, cara. Como é que vai ser ruim?
É um conjunto de Adam Sandler e Pac-Man. Não tem como ser.
Nossa,
melhor,
cara,
que isso.
Acho que o subtópico alt-tab pro Adam Sandler aqui. Aquele filme que ele faz a irmã dele também é muito bizarro, cara. Ele não é o Ed Murphy. Ele não pode fazer muitos
tipo
papéis.
Ed Murphy. Aliás, esses dias eu tava trocando de canal e tava passando O Príncipe em Nova York.
Oh, é muito bom esse filme.
Só não parei pra assistir porque tipo tava nos 5 minutos finais.
Mas voltemos às animações. A gente fala aqui das grandes produtoras, mas, cara, tem os filmes independentes, não sempre independentes, mas que são de outros diretores e coisa e tal, como o Frankenweenie, que é do Tim Burton. Eu não gosto muito dos filmes recentes do Tim Burton, mas eu acho a estética dele muito boa, e na animação ele manda bem, cara. Aquele Noiva Cadáver também é muito bom.
É bem legal.
Bem legal.
Eu não sei se Coraline é dele.
Não lembro.
É outro filme muito bom, cara. E tem um que eu assisti no Netflix, que é Mary e Max. Que é a história de uma menina que acaba mandando cartas e, tipo, se correspondendo com um cara que é autista e mora em Nova York.
Olha aí.
Muito legal, tipo, mostra a amizade deles, assim. É muito um filme massa, muito bacana, de animação, bem profundo. E bem engraçado também, assim. É bem divertido. O menino listou aqui também o Megamente e o Paranorman. Fala aí, menino.
O Paranorman ali é Laika, o nome do estúdio. Eu não conhecia até ver o filme, etc. É bem interessante porque mostra a questão de preconceito. E... É porque é de uma cidade que era habitada por bruxas no passado e tal, de volta pra assombrar, assim. Aquele terror meio comédia, assim. E mostra essa questão do garotinho que ele consegue se comunicar com fantasmas e tal. Daí tem todo esse lado. O filme é todo em stop motion, aliás.
Olha aí.
É muito, muito bem feito.
Outros dois. Um, não tenho certeza se é feito assim também, mas o Wallace e Gromit é muito bom.
Muito bom. Fuga das Galinhas.
Fuga das Galinhas.
Muito bom. Pra encerrar o bloco, eu vou botar aqui outra polêmica. Eu odeio Minions. Odeio.
São insuportáveis.
Odeio. O primeiro filme é bom. O primeiro filme, não dos Minions.
O meu malvado favorito
é legal. Mas os Minions, cara, que filme bosta.
Ah, mas esses já estão todo cachorro morto, né?
Ah, e,
internet
cara,
inteira já tá...
E assim, não me pegou de verdade, cara. Tipo, eu achava, ah, ok, eles como coadjuvantes, mas não tem pegada pra ficar num filme só, cara. Não são os
pinguins de Madagascar.
Não são. Os pinguins de Madagascar...
Nossa, ótima referência.
Eu não gosto muito de Madagascar, mas os pinguins de Madagascar
eles são muito... Tem um curta que
Que é do Natal.
Do Natal. É muito bom, cara. É muito engraçado.
Até o desenho, tipo...
Era legalzinho,
né? Série de televisão é boa.
Ó, é a mesma coisa que fizessem um filme daqueles bichinho verde do Toy Story. Que falam... Garra!
Nossa.
Não ia rolar, sabe? Mas enfim, gente, vamos encerrar esse bloco. E pra encerrar, uma excelente música de um dos meus filmes favoritos, como eu falei, Toy Story. É a música do Randy Newman, You Got a Friend in Me. You got a friend in me. You got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your old past said. Boy, you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. You got trouble, and I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together, see it through, 'cause you got a friend in me. You got a friend in me. Now, some other folks might be a little bit smarter than I am, getting stronger too, maybe, but none of them will ever love you the way I do. It's me and you, boy, and as the years go by, a friendship will never die. You're gonna see it's our destiny. You got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me.
Randomiza.
E estamos de volta. E como os ânimos estão animados aqui?
Os ânimos estão animados, né?
Vamos falar de treta, rapaz. De
mil
porrada.
Trutas.
Mil trutas, mil tretas. A gente tava conversando quando tava fazendo esse roteiro e a gente lembrou dessa parada da internet, que não surgiu com a internet.
Não é só na internet.
Mas se popularizou.
Popularizou.
Não, acho que não é o termo, mas tipo...
A canção novos...
Proliferou.
Isso. Difundiu.
Difundiu. Alcançou dimensões
nunca antes vistas
na história desse país.
Tá.
Que é a famosa treta do fanboy versus o hater. Cara, tudo virou isso agora. É impossível. Você não pode gostar de uma parada que você tem que necessariamente odiar a outra. E vice-versa.
É, isso é muito importante.
Você não pode ver qualidades naquilo que é minimamente diferente do seu. E assim...
Ruim, né?
É, não. Porque aí é... Nossa, é odiável. Tem gente brigando Marvel DC. Ainda, cara.
Convenhamos, né, cara?
É muito chato isso. Ah, é muito insuportável.
Cara, por que você não pode ver os dois filmes, sabe? Tudo bem você não gostar de...
Tudo bem que a Marvel tem heróis melhores, mano.
Não, tudo bem que os filmes da DC são muito mais profundos e divertidos.
É, mas ok, né? Cada um tem.
Tudo bem que a Marvel depende do Homem de Ferro pra fazer humor.
Sim.
Mas enfim.
E tudo bem que a DC só tem o Batman e o Super-Homem, mas ok.
É isso que vocês presenciaram, é uma briga de fanboys.
Então, amiguinhos, proporções. No começo desse segundo bloco, vocês aprenderam o que é uma discussão entre fanboy e hater. Viram como funciona?
Tá isso bom, é tá bom, André. Não.
Nossa, que medonha.
Cara, isso vai pra todo canto, sabe? Essa cultura do fanboy e do hater. Tem a famosa briga dos nintendistas, caixistas... E sonistas.
Chato, e PCzistas também.
E PCzistas. Não?
São os piores.
Ah, eu acho todo mundo bem suportável.
Todo mundo bem babaca, né, cara?
É que os PCzistas, eles estão mais ativos, por usarem PC também, estão mais ativos em fóruns e afins de discussão. Então, são os que mais aparecem,
cara.
Eu acho.
Eu não sei, cara. Eu vejo sonista enchendo o saco.
Mas
pra todo lado.
Todos eles são insuportáveis.
Mas isso não só em coisas modernas, né? Porque... E não só em coisas da internet também que isso acontece.
Não. Essa parada tá em todo canto, cara.
Acho que o futebol é o jeito mais fácil de
explicar.
Mas eu
tenho a impressão que antigamente não era tão assim. O pessoal levava mais na brincadeira, sabe?
Cara, eu não sei.
Ah, sim.
Antigamente, que eu digo... Antigamente mesmo, assim.
Sim, eu acho que tem pessoas que levam de boa, mas são uns caras muito suportáveis.
Tem.
O Neto, eu acho que... É um fanboy de Corinthians,
Neto,
né, cara?
Então...
O
Neto é insuportável.
Eu acho que fanboy a gente coloca o Neto. Mas a rivalidade entre torcidas, eu acho que é outra parada, sabe?
Sim,
não é bem do fanboy.
Claro.
É outra coisa, sabe? Mas eu não sei, cara, me irrita muito isso. Me irrita muito porque hoje em dia... qualquer formador de opinião tem que ter uma coisa favorita.
Um lado bem definido.
Fala mal da outra,
sabe? A era dos extremos.
Cara, que chato, sabe? As pessoas têm que aderir mais ao deboísmo, sabe? Sejam de boa, por favor.
Se todo mundo deixasse os caras, o mundo seria um belo ambiente.
Na eleição do ano passado, a gente viu uma rixa de fanboy e hater
que permanece até hoje, né, cara?
Permanece violentamente, cara. Que é o famoso Petralha versus Coxinha. E assim...
Cara, nas últimas semanas da eleição eu não podia mais escutar esses termos, cara.
Tava
muito
insuportável.
Irritando muito, cara.
Qualquer atitude ou fala de alguém já definia a pessoa. Isso me incomoda. E tipo... não pode ser assim, cara.
Deixa eu, né, cara?
Não sendo babaca.
Não, assim, o pior é que as pessoas, elas querem te converter. É quase como se fosse uma religião, cara, a parada. Porque você tá errado. Você tem que gostar do meu, não do seu. Você é uma bosta. Tipo, me deixa em paz, cara. Eu tenho motivos pra acreditar no que eu acredito, sabe?
Pois é, eu tenho a impressão de que não dá nem pra gostar dos dois. E nem de gostar de nenhum. Porque, sabe?
Eu acho que tem situações que não dá pra você... necessariamente gostar dos dois, mas dá pra você reconhecer que o outro tem
claro,
positivos,
claro, exatamente.
Sabe?
Eu não sou contra a pessoa, eu gosto de A, Daniel de B. Eu quero dizer, A é melhor que mas ter um diálogo e argumentar, mas as pessoas não fazem isso, tá ligado?
Quer ver?
Tipo, eu gosto, isso é melhor porque o teu é ruim, o meu é melhor e acabou, é isso que acontece.
A gente já falou aqui, mas fã de metal, cara, é muito fanboy insuportável, cara. Isso me irrita muito, porque tu não pode ouvir pagode. Que aí, nossa, que bosta,
que
horrível.
É tudo igual.
É horrível.
Sertanejo, pagode,
metal
é tudo igual.
Metal é excelente. Sabe,
esses funk não tem cultura aí.
Não. Como se fosse muito erudito, né? Ter cabelão e ouvir metal, sabe? Pô, cada um gosta de alguma coisa, cara. A gente tava conversando um pouco antes do programa.
Cada, por exemplo, a música, cada gênero musical, muitas vezes tá inserido na cultura...
No seu contexto.
Claro.
Né? Sua regional ou
qualquer
local,
coisa tem o seu valor, né?
Mas, vão pra coisas muito babacas, sabe? A gente tava comentando, a gente foi comprar água antes do programa começar e tava falando do Los Hermanos. Cara, Los Hermanos é uma banda que é legal. Assim, eu gosto, é bem divertido. Só que tem uns fanboys que são incapazes de reconhecer que eles fazem coisas ruins também, sabe? Porque Los Hermanos é a melhor coisa, não tem uma música ruim, sabe? Pô, tem muita coisa ruim em Los Hermanos. Mas tem muita coisa boa também. E é,
dá pra equilibrar as duas coisas. Claro. Ouvir só as coisas boas, né, cara?
Eu acho que a única banda que a gente concorda que só tem coisas boas são os Beatles.
Só coisa boa.
Só, não só, tem só nada, nada ruim. Nada. Tudo, absolutamente
tudo
nada.
Bom.
Tudo bom.
Tudo. Até Obladi Obladá. É legal.
Até aquelas músicas malucas que eles fazem.
Até Revolution é boa.
Revolution
Nine.
É excelente.
É que é horrível.
É maravilhosa.
cara, não dá. Tem uma galera que é fã de Chico Buarque também.
Até
assim.
Beatles também, hein? Convenhamos.
Falando, meu filho, ironia.
Ah, tá, desculpa. Ironia não foi percebida.
Liga a luzinha de ironia pro menino perceber. Tá, desculpa, fui babaca. Mas o... Assim, cara, tem pra tudo, assim, fanboy e hater. É, eu lembro uma vez que eu assisti um Top, muitos anos atrás na MTV, os caras falando dos fãs mais insuportáveis. Iron Maiden.
É horrível.
Tem uma legião de fãs.
Os fãs do Manowar.
Manowar, Metallica.
Você conhece Manowar, Daniel?
Conheço, cara.
Conhece Manowar, bom.
Só que esse aí, pelo que eu dei uma olhada no vídeo inteiro, o repórter foi bem, bem imbecil também, então... Do crédito.
O repórter era o cara do...
Repórter, o cara que tava fazendo...
Do Raul Gil,
jurado,
cara.
Do Raul Gil,
tá, mas tava fazendo a via de repórter na época, na vídeo.
É um vídeo bizarro, vai estar aí o link no post. Muito doido. Mas o... A música exalta ânimos, cara.
Sim.
Essa semana... Semana não, né? Ah, tem um tempo aí atrás que teve um podcast que os caras falaram sobre... Tentaram eleger a melhor banda de rock de todos os tempos. Cara... Foi só sacaneando estereótipos, assim.
Extremamente.
Eu imagino que
deve ter dado uma treta. A leitura de comentários depois foi muito boa.
Foi engraçadaço, cara.
Foi.
Assim, nego não se aguenta. Há uns anos atrás rolou um Nerdcast na mesma pegada. Aí eu queria entender, por que música levanta tanto ânimo de fanboy e hater?
Não sei, porque às vezes eu acho que o músico, seja lá qual for, acho que... O cara acaba representando um pouco a pessoa, assim. O cara se identifica muito com a ideia e tal. Tipo...
Representa meio que um estilo de vida, se for.
Tipo o Mano Brown, por exemplo. Acho que tem muita gente da periferia que vê o cara como um herói, porque, né?
Uhum.
O cara fala as ideias dele pra um público que antes não ouviria, sabe?
Vocês acham que tem a ver com ídolos?
Eu acho um pouco, cara. Nos casos que eu me recordo, pelo menos é... Geralmente a banda que o cara é mais fã que o cara...
Eu vou te falar, né? Que eu tenho um problema em ser muito fã de um músico assim, cara. De me identificar absurdamente com o cara. Tipo, eu gosto de algumas coisas, mas...
Nada que, né?
Ah, nossa, eu quero ser esse cara, sabe?
É, até porque...
Tipo, eu gosto pra caramba do Gary Lee, o baixista do Rush, mas, cara... Eu não quero ser o cara, sabe? Primeiro que ele é esquisitaço, né? O Joey Ramone é outro, cara. Eu adorava, mas... Não, eu tô bem assim. Ter 3 metros, ser cabeludo e usar óculos, sabe? Eu já uso óculos, sou esquisito, não preciso ter 3 metros, sabe? Já tá
só
bom.
Só falta assim. Ser cabeludo.
Mas eu não tenho 3 metros, cara.
Mas bota um salto
alto.
O Joey
Ramone
aí.
É tipo um navio branco.
Ele é bizarro.
Cabeludo. Acho que a gente vai ser odiado por fanboys, inclusive, se a gente ficar falando muito dele.
Vamos.
Mas enfim, eu acho que o pior de tudo é ser... É ser revoltado com o mundo e com o que as pessoas gostam. Então, por favor...
Online ou offline?
Online. Então, por favor, galera, sejam mais adeptos do deboísmo.
Deixa os caras.
Deixa os caras. Acho que é o meme que deveria ser, assim, espalhado em 4 cantos.
Deveria ser colado cartazes dele pelas ruas.
Devia, cara. Devia. Deixa os caras. Isso faria o mundo muito melhor.
E com isso, a gente encerra com essa mensagem positiva que a gente tenta sempre buscar aqui ao final de cada bloco.
Eu me sinto, quando a gente encerra o bloco, eu sinto que a gente tá terminando um episódio do He-Man, sabe?
Então, amiguinho, no episódio de hoje...
Até mais, minha gente.
Música pra encerrar esse bloco, menino.
Body counts.
You know, sometimes I sit at home, you know, and I watch TV, and I wonder what it would be like to live someplace like, you know, the Cosby Show, Ozzy and Harriet.
You know where cops come and got your cat out of the tree? All your friends died of old age. But you see, I live in South Central Los Angeles, and unfortunately, shit ain't like that!
Randomiza. E vamos pro nosso bloco derradeiro. Bloco 3, o bloco das dicas.
É isso aí.
Quem quer começar?
André.
Opa, vamos lá. Minha dica para variar é mais um app, um aplicativo. Muito excelente, muito bom. Foi lançada a versão brasileira dele recentemente. Alguns bons episódios atrás eu recomendei o Upflix, que lista quais os filmes e seriados que são adicionados, que tem no catálogo da Netflix. Hoje eu vou recomendar o Just Watch, que é um aplicativo que ele... Por exemplo, tu quer ver, sei lá, o Rei Leão, uma animação. Digita lá no campo de busca, aí ele vai te dar... No serviço brasileiro, você tem na Netflix, tem no, naquele serviço grátis da Sony. Você tem pra comprar e alugar na Apple, Google, Play Store, Windows e afins. É bem legal, por exemplo, que é... Também ele mostra... Quais os filmes, o catálogo que está sendo adicionado em cada uma dessas plataformas, Netmovies, todas elas. E também tem um negocinho, quando tu abre, por exemplo, um filme, vai ter lá a aba de stream, que geralmente só aparece a Netflix e o serviço da Sony. Tem a de eu não lembro se é HD. Enfim, tem aí outras duas abas, que uma é SD e outra é HD.
Uhum.
Aí tu clica no HD, tem lá a lista de preços. Ele sempre bota primeiro o que tá mais barato.
Olha,
por
aí.
Exemplo,
olha só.
O único que ainda que não cobra em reais é o da Apple. Resta em real. Aí, por exemplo, se um filme tá mais barato em real, alugar ou comprar, o serviço que está mais barato vai estar no primeiro da lista. Se mesmo assim em dólar tiver mais barato, vai ser aquele primeiro.
Caramba,
da lista.
Cara,
é bem legal. E é grátis na faixa para todo mundo aí que tem Android e iOS.
André, rapidamente, já que a gente está falando de serviço de streaming e coisas do tipo, o que você acha do Popcorn Time?
Eu usei uma vez, cara. Assim, parece bom. Mas não me apetece muito, não. É, começa a começava... Porque ele sempre, pelo menos eu não achei configuração, nada. Ele sempre usa o máximo de resolução, então ficava engasgando
insistentemente. Mas é por torrent, enfim, depois a gente discute. Acho que um dia vale a discussão a respeito dos torrents e do compartilhamento na internet.
Já foi a minha época de pirateiro.
Olha aí. Eu devo dizer que se a Receita Federal, a Polícia Federal começar a ir atrás...
Assim, não que não seja praticada, mas ela diminuiu consideravelmente, então...
É.
Ah, muito
enfim,
bem.
Enfim, menino.
Eu vou recomendar uma animação que é o Divertidamente, que mencionamos no primeiro bloco, que é uma animação muito boa. Foi o último filme que me despertou alguma coisa, assim, depois de eu assisti-lo.
Olha
que,
aí.
O conceito do filme é muito legal, que é uma coisa muito inesperada.
Explica um pouquinho a sinopse aí, menino.
Então, tem uma menininha, chama Riley, ela tem 11 anos, e aí vai mostrando a vida desta garotinha. Só que os protagonistas são as emoções da menina. Aí tem a alegria, tem a tristeza, a raiva, a medo e assim por diante. Aí mostra o filme basicamente... Boa parte deles passa dentro da cabeça da menina, assim, daí com as emoções guiando o comportamento dela. E ele passa um negócio que é bem pesado, assim, são esses problemas emocionais e tal, só que de uma forma muito leve, porque tem todo esse contexto de animação, tudo muito fantasioso e tal.
Vira uma aventura, né, cara?
É, exatamente.
Eu acho que vale dizer que tem uns momentos bem bacanas quando mostra também o sentimento dos pais e de quem tá à volta. Tem uma hora que parece o cachorro, o gato, é muito engraçado.
Bem legal. E na dublagem, um dos personagens secundários é dublado pelo Sidney Magal.
Olha só.
Pode crer, né? É muito bom. E vejam cheguem cedo no cinema, por favor, e vejam o curta que passa antes. É muito legalzinho. Aliás, os curtas da Pixar a gente não comentou. Cara, são excelentes.
Às vezes melhores que o filme.
Às vezes melhores.
Olha
que os
só.
Filmes. É verdade. É muito bom. Tem, inclusive, pra alugar um DVD que é só dos curtas da Pixar.
Sim,
que é muito bom.
Ah, aliás, o menino tava falando do Divertidamente. Me veio a ideia de um filme no mesmo esquema, só que se passando na mente do Homer Simpson.
Caramba, mas...
Cara, não ia ter nada, cara. Uma bola de feno.
Ia ser um macaco batendo tambor, panela, sabe? Prato.
Aquele macaco assustador do Toy Story? Naquele... Ah, não, vocês não viram, não, né? Não.
Porra, Daniel.
O Toy Story 3 tem um macaco que é, tipo, desses aí que ele é segurança.
Caco, 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 meu amigo da escola é um macaco.
Bom desenho, hein?
É. Preconceituoso, racista. Porque é um negro.
O nome é bizarro. O nome da escola é um macaco.
É muito bom, é divertido. Mas, enfim, a...
Tá
dica
bom, vamos
derradeira
a minha,
de Daniel Schiavone
Jr. Dica... Não, não é Jr. É o canal School of Life.
Escola da vida.
Escola
da Muitas
vida.
Pessoas se formaram lá, né?
Oh? Não, é sério. Agora, pra quem gosta de filosofia e dessas paradas mais de reflexão, assim, que curte pirar nessas paradinhas, esse canal apresenta de maneira simples o pensamento de vários filósofos, sociólogos e teóricos de várias coisas, assim. É bem legal, cara. E tem animação, assim, então você vê de uma forma simples e... É muito bom, sei lá, eu piro e ver tudo isso. Eu não sei porque o André está rindo.
É que eu lembrei de um cara que estudava comigo, com um menino, que ele falava fisiologia.
Todas as vezes. Eu vou fazer a pergunta de sempre. Era o
não,
Lucas Mandioquim?
Não era.
Cara, o Lucas Mandioquim é um...
Personagem
mito.
Recorrente.
É. Ele rende um bloco inteiro, se bobear. Enfim, o canal é muito bom e tem uns spin-offs, cara. Inclusive encontrei um que tem um rapper que fala de filosofia. E assim, ele usa lá as gírias todas.
Os dialetos,
e faz...
rapper.
É, e aí tem animação em 8-bit falando de filosofia, alguns conceitos filosóficos, tipo, misturando com videogame.
É, eu vi um muito bom.
Eu postei um esses dias e até minha mãe assistiu, que é o do Marxio.
É.
Que conta a história, tipo, do pensamento marxista com o Mario, assim. É bem legal, cara. É um canal muito, muito divertido e muito... útil pra galera que está querendo pensar um pouquinho.
Maravilha, é útil também são as nossas redes sociais pra entrar em contato com a gente.
Olha aí, ataque de oportunidade.
Né? Então,
o rapaz pegou de primeira e meteu no ângulo.
No Twitter é o @randomiza_, no Facebook nossa gloriosa página, que é facebook.com/randomizapodcast, e o Instagram, que tá lá, né? Que é
tá lá.
É o @randomiza. Acessem o site também, que é o randomiza.com.br. Ah, não falamos mais nos episódios, mas pra quem acessa ou tem iTunes, ou enfim, qualquer coisa assim, vai lá e dá um review no nosso programitia com... Quantas estrelas foram? Se quiser dar uma estrela também tá bom. Tendo reviews,
ótimo,
já tá ajudando. E divulguem. Divulguem pra seus amiguinhos.
É assim, gente, também quem tiver sugestão de pauta, alguma coisa legal, é maneiro mandar pra gente, assim, a gente sempre tem coisa pra falar, a gente sempre curte, mas é legal saber o que
quem vocês
tá ouvindo,
querem ouvir, né?
Tá falando, assim, a gente tem alguns programas aí pra frente pra vir alguns convidados bem legais, e pra falar de alguns assuntos mais sérios, e outros de assuntos não tão sérios.
Ou não.
Ou não.
Então, sugiram aí.
Comentem nos posts. Do episódio. Por exemplo, comente no post desse episódio aqui. No site, não no Facebook.
Não, pode ser no Facebook
também.
Mas comente nos dois. Dê um Ctrl-C, Ctrl-V no comentário. Bota nos dois.
Deixa a gente feliz.
Deixa a gente feliz.
Faça o menino feliz.
E tem também a Liga do Cartola.
Randoliga.
Randoliga, que está lá firme e forte.
Que, aliás, eu estou muito mal na Randoliga e na...
No Cartola, né?
Eu comecei bem. Tal qual a Ponte Preta e desandou o bagulho. É isso aí, minha gente.
É isso aí, música pra encerrar, Daniel.
Vamos fechar hoje com Electric Light Orchestra, Last Train to London.
Então é isso aí. Valeu, falou.
Tchau.
Abraço. Let's drink to love.
sky. I was still, but eyes must really have rushed by. I didn't realize that love was in your eyes. I really should have gone, but no.
Randomiza.com.br